Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio emergencial para agricultores familiares e uso do salário educação para pagamento de pessoal. Paulo Guedes afirma na Comissão Mista de Reforma Tributária que governo quer simplificar cobrança de impostos. Queimadas no Pantanal preocupam Simone Tebet. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prevê o pagamento de 5 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 para agricultores familiares durante a pandemia. O projeto, que vai à sanção presidencial, também prevê linhas de crédito e até a suspensão das dívidas desses trabalhadores. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o pagamento de 5 parcelas de R$ 600 para agricultores familiares que não receberam o auxílio emergencial. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, ressaltou que essa ajuda vai garantir a produção de alimentos para toda a população.
Houve uma queda de 50% da renda da agricultura familiar. Ela também está colocando em xeque a própria segurança alimentar, uma vez que a agricultura familiar produz cerca de 75% da alimentação que chega no prato do povo brasileiro.
O projeto também libera R$ 2.500 para agricultores em situação de pobreza para a construção de cisternas e o pagamento do benefício Garantia Safra. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou ainda a prorrogação em um ano do pagamento de dívidas e a liberação de linhas de crédito com juros de 1% ao ano, 5 anos de carência e 10 anos para pagar.
Um financiamento será disponibilizado de até R$ 10.000 por agricultor e a prorrogação das suas dívidas para que ele tenha tempo de readequar as suas atividades e voltar a produzir e cumprir seus compromissos. É uma matéria de extrema relevância.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou que os artigos relacionados à renegociação das dívidas agrícolas deverão ser vetados por falta de recursos no orçamento.
Esses pontos que o governo apontam como pontos críticos e que, eventualmente, o governo poderá, na hora da sanção, considerá-los para efeito de apreciação dos vetos.
O projeto vai à sanção presidencial.
E os senadores aprovaram também o projeto que permite o uso do salário educação para o pagamento de pessoal durante a pandemia do coronavírus. O salário educação é uma contribuição criada para financiar programas da educação básica e é dividido em cotas para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto é ajudar na manutenção da remuneração dos profissionais de educação para assegurar as condições de oferta de ensino de qualidade, mesmo durante a crise sanitária e o consequente isolamento social. O relator da matéria, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, justifica a necessidade da medida.
O caráter excepcional da medida reside na necessidade de criar condições mais favoráveis para o enfrentamento desta crise, mas ele igualmente fundamenta-se na relevância dos recursos do salário educação para o financiamento dos programas suplementares de material didático, transporte e alimentação.
Estimativas da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação apontam que a pandemia do coronavírus pode provocar uma redução na arrecadação de impostos entre 7% e 21%, podendo alcançar perda para o país de até R$ 189 bilhões. Com essa diminuição na atividade econômica, a educação básica pública poderia perder até R$ 52 bilhões. A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados.
E por falta de acordo, os senadores adiaram a votação do projeto que prevê a transferência de recursos da União para estados e municípios relacionada às perdas de arrecadação por causa da Lei Candir. Em audiência na Comissão Mista da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o objetivo das mudanças propostas pelo governo é simplificar impostos e não prejudicar setores como o de serviços. Repórter Rodrigo Rezende.
Na primeira parte da reforma tributária enviada ao Congresso pelo governo, o impacto da unificação de PIS e COFINS no setor de serviços está sendo um ponto de debate. É o que ressalta o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Eu vejo o setor de serviços, que representa 68% do PIB brasileiro, ser arrebentado. Quem está em 13,65% está indo para 12%, dependendo da área de serviço, não tem insumos para poder repassar para coisa nenhuma.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os cálculos devem demonstrar que a unificação será benéfica para todos, sem aumento de impostos, mas simplificação.
Existe essa sensação de que a indústria está se dando bem e que os serviços estão se dando mal, exatamente porque o principal insumo do serviço são as folhas de pagamento, são os salários, né? Se fossem deduzidos para ver o IVA de verdade, o valor adicionado depois de pago também os trabalhadores, realmente a tributação do serviço seria menor.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quis saber sobre um possível novo imposto sobre operações digitais. Paulo Guedes afirmou que o tema ainda é objeto de estudo no Ministério.
Os senadores elogiaram o ministro do STF, Gilmar Mendes, por suspender o efeito do veto presidencial que dispensava o uso de máscara em presídios. A decisão foi tomada após ação movida por três partidos de oposição. A reportagem é de Lara Kinue.
Desde o início da pandemia da Covid-19, os presídios acenderam um alerta das autoridades devido ao grande número de casos registrados entre a população carcerária e os agentes prisionais. Em resposta, o Congresso aprovou um projeto que tornava obrigatório o uso de máscaras nos presídios. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou esse trecho da lei. Mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu os efeitos do veto presidencial, decisão que foi comemorada por diversos senadores. Entre eles, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que destacou a importância da medida para a proteção tanto dos presos quanto dos agentes.
A decisão do ministro Gilmar Mendes é acertada, na medida em que o uso das máscaras protege não apenas o próprio usuário, mas também todas aquelas pessoas que são forçadas a com ele interagir, como é o caso de guardas prisionais, enfim, das equipes que atuam no sistema prisional.
A decisão do ministro Gilmar Mendes foi tomada após ação movida pelo PT, PDT e pela Rede Sustentabilidade.
Preocupada com os incêndios que atingem o Pantanal, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro reedite o decreto de criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal para incluir o bioma sob a supervisão do órgão, especialmente nas ações de controle de queimadas durante o período de seca. Segundo ela, o clima em ambas as regiões tem relação direta com os mesmos fenômenos e uma ação coordenada durante a seca seria benéfica para a Amazônia e o Pantanal.
Os focos de incêndio em Mato Grosso do Sul, só esse ano comparado ao mesmo período do ano passado, aumentaram mais de 200%. Corumbá, que é a porta de entrada do Pantanal, já nesses últimos 40 dias, já confirmaram mais de 11 mil focos de incêndio. Resumindo, o Pantanal está sendo destruído.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, anunciou a apresentação de projeto que busca estimular as doações aos hospitais e fundos de saúde que organizam campanhas de arrecadação de recursos para o tratamento da Covid-19.
O projeto segue o mesmo princípio que permite que pessoas físicas possam deduzir até 6% sobre o imposto de renda para doarem aos fundos de proteção às crianças, adolescentes e idosos e às empresas que pode destinar até 4% sobre seus impostos devidos a projetos culturais.
Jaime Campos afirmou que o objetivo, mais do que apresentar uma alternativa econômica para driblar a crise, é incentivar a solidariedade na saúde. E o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, fez um apelo para que o governo federal aplique as provas do Revalida para reconhecer os diplomas de pessoas formadas em medicina no exterior. Segundo ele, a lei exige a realização anual de duas provas do Revalida, cada uma delas em duas etapas, uma teórica e outra de habilidades médicas. Só que até agora, em plena pandemia, o governo não agiu, enquanto os hospitais, os postos de saúde e clínicas médicas aguardam profissionais para o atendimento da população, ponderou Acir Gurgax.
Nós temos mais de 10 mil médicos formados no exterior, brasileiros que vieram para o Brasil, que já fizeram 2 anos de cursos em universidades brasileiras e que estão prontos para fazer o Revalida, mas não conseguem fazê-lo porque o MEC não realizou o exame.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.